Bom dia, ABC. Entrevista.
E hoje nós vamos conversar ao vivo com o Bispo Diocesano de Santo André, Dom Pedro Cipollini. Dom Pedro, prazer tê-lo conosco aqui. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os radio-ouvintes da Rádio ABC. É uma satisfação para mim. Agradeço o convite de estar aqui e falar para toda essa audiência maravilhosa.
Nós é que agradecemos. E Dom Pedro Cipollini, me conte uma coisa, com essa questão aí do ano difícil que nós tivemos, as alterações, inclusive, com relação às celebrações, às missas, como que serão as celebrações do Natal neste ano de 2020?
Olha, nós estamos fazendo, desde o início da pandemia, o possível. Como Igreja Católica, eu acho que não tem nenhuma instituição, ou se tem, são poucas que observaram todas as regras recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Nós, nas igrejas, desinfetamos de duas em duas horas, o distanciamento, máscara, álcool em gel, tudo isso temos observado. E nós temos feito, assim, uma ocupação das igrejas só de 30% do espaço para ter o distanciamento. Então, nós vamos continuar nesse ritmo. Tanto é que não se ouve falar de ninguém que pegou Covid nas igrejas católicas. Então, nós estamos cumprindo as normas, o povo tem ido com muito cuidado, recomendamos às pessoas de risco de aguardar um momento mais oportuno e por aí vai. Nós vamos celebrar o Natal dessa maneira, né?
Exatamente.
Dentro das normas sanitárias.
Uhum. Dentro das normas. Agora, o grande detalhe é o seguinte, são desafios na adaptação de todas as pessoas, não é, Dom Pedro?
Muito desafio. Olha, para nós, nas igrejas, aumentou muito o trabalho, porque você tem que higienizar a igreja toda, antes e depois de cada celebração. É muita adaptação também, seguindo regras que impedem a aproximação, quando nas igrejas nós estávamos acostumados a ter, assim, um contato mais próximo. Porém, estamos vencendo esses desafios, a fé ajuda muito, e também a prudência, o cuidado. Agora, a coisa é difícil, né, Ricardo? Para todo mundo, né?
Com certeza, todo mundo tendo que ter a sua, entre aspas, doação. Falando nisso, Dom Pedro, bispo diocesano do ABC, bispo diocesano de Santo André, a gente está conversando na Rádio ABC nesse momento, e o Dom Pedro Cipollini nos atendendo com todo carinho. O senhor percebeu, não sei se foi essa noção também, essa sensação que o senhor teve, gostaria de ouvir a sua opinião. Eu percebi que, apesar da dificuldade, lógico, as notícias tristes, as notícias ruins, tantas perdas que nós tivemos, e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu percebi que as pessoas de bom coração, né, as pessoas estão mais solidárias. Houve essa percepção também dentro da igreja, Dom Pedro?
Sim, olha, eu admiro muito a solidariedade que tem despertado no coração de muitas pessoas. Nós vemos um contraste muito grande e triste quando na televisão aparece, como ontem, né, apreensão, prisão de autoridades por corrupção, roubando dinheiro do povo. Mas nós vemos, assim, um povo solidário que aprendeu a multiplicar a partilha. Nós temos na Diocese de Santo André o Vicariato da Caridade Social, que é um organismo coordenado por um padre e um grupo de leigos que unifica, organiza, distribui alimentos, doações feitas à igreja para os lugares mais críticos da diocese. Você sabe, a nossa diocese católica do Grande ABC compreende as 7 cidades. Então, olha, muitas pessoas também passaram voltaram a participar com o dízimo na igreja. Tem pessoas que às vezes pagam um motoboy para levar o dízimo na igreja, porque sabe que a igreja precisa, e diminuiu a participação presencial dos fiéis. Então, a solidariedade aumentou. Oxalá nós tenhamos, depois da pandemia, um mundo melhor, mais solidário, porque o mundo do dinheiro e da máquina só vai nos levar a coisas piores do que a pandemia, porque o centro da sociedade não pode ser lucro, só a tecnologia, que é maravilhosa, mas ela não pode dominar o homem ao ponto de o homem ser escravo. Quer dizer, a pessoa humana é o valor maior, a vida, e as coisas têm que ser programadas levando em conta isso. Espero que essa seja uma lição para todos nós, né, que a ciência também nos dá, não só a fé em Deus. É isso aí.
É, muito legal. Eu, como cristão católico, eu que tenho um carinho muito grande pela igreja e defendo aqui, todos os dias faço a oração e chamo a atenção das pessoas com relação a isso. Nós rezamos todos os dias juntos aqui na Rádio ABC e eu sempre falo para as pessoas o seguinte: olha, às vezes nós queremos um milagre, mas não importa o santo, né? A gente quer o milagre, não interessa o santo. Nessa história das vacinas contra o coronavírus, Dom Pedro, a gente tem visto muita discussão política, muita politização, né? Não, porque tal vacina é melhor, porque tal vacina não sei o quê, porque tal vacina... Como é que o senhor está vendo essa politização dessa situação? O povo encolhido, o povo assustado, o povo em determinado momento sozinho, e enquanto isso, a senhora falou aí sobre governantes presos e tudo mais. Nós tivemos ontem, lamentavelmente, o prefeito do Rio de Janeiro preso, hoje amanheceu com uma tornozeleira. Então, o que acontece? Como que o senhor vê essa politização da vacinação neste momento? Porque eu percebo aqui com os nossos ouvintes que o povo quer o milagre, não importa o santo, viu, Dom Pedro?
Justamente. Eu penso que a vacina é positiva, é boa, porque nós não podemos caminhar sem auxílio da ciência. A fé e a ciência andam juntas, né? São duas asas que nos levam até Deus, porque a ciência é fruto do conhecimento humano dado por Deus. Então o Papa João Paulo II, ele dizia num dos documentos que ele escreveu: duas asas nos levam até Deus, a fé e a ciência. A fé sem a ciência, ela fica assim meia retardada. E a ciência sem a fé, ela fica louca. Então as duas se equilibram e se ajudam. Portanto, essa onda de negacionismo, essa onda de ignorância que nós estamos tendo, tem que acabar, né? Lá nos Estados Unidos, graças a Deus, com a perda do Trump na eleição, já está diminuindo. Agora precisa cair a ficha, não é por aí que nós vamos caminhar como sociedade. O Brasil tem perdido muito com essa politização e polarização. O pior é assim, é eles e nós, a polarização, o tribalismo, grupos de interesse. Isto não vai levar a nada, nós ficamos perdendo tempo. Nós temos que seguir a ciência naquilo que ela tem de positivo, de bom, para ajudar o ser humano. E as vacinas, é o que você disse, não importa de onde vem, contanto que ela seja boa. E hoje é impossível nós querermos um tipo de vacina só, a vacina do meu compadre, da minha comadre ou daqueles amiguinhos. Porque é isso que se faz em muitos lugares. Nem se faz licitação para comprar, porque quer impor uma pessoa que venda ou uma firma. Eu acho que é uma questão de vida ou de morte. A vacina vai ajudar a diminuir o número de óbitos e todas elas aprovadas são boas e devem ser usadas. Não tem por que não, né?
Exatamente. E muito bonito o que o senhor disse a respeito de fé e ciência, uma coisa que a gente sempre defende. São Lucas, né, médico, trabalhava com a medicina, então você pega um homem de fé que trabalhava com a ciência, né, a medicina. Isso é muito legal, essas duas asas, como dizia o Papa João Paulo II, São João Paulo II, né?
Então, bem lembrado, São Lucas era médico. Numa das cartas, São Paulo escreve: eu saúdo a Lucas, médico querido, né?
Até porque Lucas, se eu não me engano, foi visitá-lo em alguns momentos na prisão, não é isso, Dom Pedro?
Justamente. Olha como você está por dentro.
Muito bem. Tem que tomar o máximo cuidado de conversar com o bispo.
Conhece a palavra de Deus.
Conheço. Muito, conheço assim. Estou conhecendo a cada dia. Cada dia a gente vai conhecendo, cada dia a gente vai descobrindo mais. E a cada leitura da Bíblia, né, Dom Pedro? Cada vez que você lê, você tem uma interpretação, não digo diferente, mas você descobre uma coisa a mais. Tem algo
a
mais.
Uma coisa nova.
Exato.
Isso mesmo. Quanto mais sei que nada sei, o Senhor vai nos instruindo, né?
Exatamente. Não por acaso o menino Deus trouxe luz ao mundo, que era um mundo exatamente sob escuridão, as pessoas estavam perdidas naquele momento. Não que hoje não estejam, né? Por isso que é importante Jesus, a importância do Cristo em nossas vidas. Falando sobre o Natal, eu estou sabendo que tem um Natal solidário nas paróquias. Nesse Natal tem uma arrecadação. Como é que é isso, Dom Pedro?
Olha, Natal solidário, as pessoas levarem alguma coisa, algum alimento, para ajudar a distribuir, porque, olha, o número de pessoas necessitadas aumentou demais, a crise está muito aguda e, infelizmente, vai piorar o ano que vem nesse sentido para os pobres, né? É uma situação difícil para todos, mas o número de desempregados está muito grande, né? 14% é muita gente. E as pessoas recorrem muito à igreja. Eu acho interessante, eu fui visitar uma paróquia esse tempo atrás e me levaram num lugar lá, numa favelinha, tudo, e eu falei para o padre, vocês distribuem cesta básica aqui, mas fazem alguma oração, alguma reza? O padre disse, olha, Dom Pedro, a gente não faz missa, reza aqui, porque o povo vai tudo lá na igreja evangélica. Nós só damos alimento, porque eles pedem lá na igreja evangélica, o pastor diz, não, alimento, comida, isso é que a igreja católica, aqui é só a palavra. Então, nós, a igreja católica, atende todo mundo, mesmo quem não é católico, porque a pessoa humana é que conta, né? De forma que a igreja está se mobilizando, a igreja católica, para recolher, ajudar, atender a demanda daqueles que necessitam. A catedral aqui, por exemplo, ela distribuía normalmente, em tempos mais ou menos comuns, uma 60 cesta básica. Agora pulou para 135. Quer dizer, então a busca, e olha que são cadastrados, né? Porque às vezes a pessoa vai aqui, vai ali. De forma que o Natal solidário é mover o coração da pessoa para partilhar com alguém necessitado um pouquinho, porque muita gente é necessitado, tem fome e pede, mas muitos ficaram pobres de repente e não tem nem coragem de pedir.
Exatamente.
A gente tem até que descobrir quem realmente necessita, né? Uhum. Então, nesse sentido, fica muito claro que em tempo de crise, pandemia, só a solidariedade pode nos salvar. Uma solidariedade pessoal, grupal, uma institucional, mas também uma solidariedade do coração de todos os que governam, para ter um pouco de compaixão do povo, fazer a lição de casa, não entrar na onda da corrupção, largar de pensar só em si, pensar no próximo, porque tudo que você conseguir materialmente fica tudo aqui. Você só vai levar para Deus o amor, a caridade. Você, aliás, é um paradoxo. Nós levamos para Deus o que damos, o serviço que fazemos ao próximo por amor a Deus. O resto fica tudo aqui. É preciso pensar nisso, né?
Exato.
E Jesus é luz, porque ele vem nos mostrar isso. Antes dele, todos estavam na escuridão. Hoje fica na escuridão quem quer, porque ele ilumina todas as pessoas para perceber isso, que amar e servir é o sentido da vida humana, como ele fez, né? Então vamos ver se caminhamos por aí, né?
Exatamente. Dom Pedro Cipollini, que é bispo do ABC, da Diocese de Santo André, conversando com a gente ao vivo aqui na Rádio ABC, nessa antivéspera do Natal. Ele nos atende gentilmente, trocando ideias e tudo mais. Essa campanha solidária de Natal acontece nas 106 paróquias das 7 cidades do ABC, durante as missas desses dias 24 e 25 de dezembro. E aí, Dom Pedro, eu tenho uma pergunta para o senhor, que é a seguinte. Até agora fala-se o seguinte, olha, não é recomendável, são 30%... das pessoas que, não 30% das pessoas, mas da capacidade das igrejas durante a celebração das missas, como é que vai ser feito? Qual a recomendação que o senhor dá para o pessoal que está acostumado, por exemplo, a ir à missa de Natal? O que o pessoal deve fazer? Deve acompanhar pela internet, pelo Facebook da igreja? O que o senhor recomenda para esse 24 e 25 de dezembro?
Olha, eu recomendo que realmente sigam pela internet, pelo Facebook. Quem quiser ir na missa, sabe que tem a quantia de pessoas. Por exemplo, eu vou, celebro na catedral, e nós temos na catedral uma quantia, são 100 pessoas. E quem está mais, fica do lado de fora, mas foram colocados alto-falantes, cadeiras, né, do lado de fora, para justamente facilitar a participação das pessoas. Então, se a pessoa quiser ir presencialmente, é bom, mas precisa dar uma ligadinha antes, ver, né? Mas sabendo que se chega lá, os 30% de lugares, os 30% da lotação já está satisfeita, tem que ficar do lado de fora, né? Mas, ou se não, vai em outra igreja, né? Tem muitas igrejas aqui no ABC, né? Uma quantidade imensa de igrejas católicas. Então, mas se você, por exemplo, resolve seguir pela internet, tudo bem, não tem problema. Eu acho que é uma forma de participação válida, né? Não presencial, mas você está ligado àquela comunidade que está rezando naquele mesmo momento. Eu celebro no dia 24, amanhã, às 19h30, na catedral aqui, no centro de Santo André.
É verdade. Olha aí, Dom Pedro Cipollini falando com a gente aqui na Rádio ABC. A gente tem um espaço curto, porque o Dom Pedro tem os seus compromissos, senão a gente poderia conversar aqui durante uma hora e tal. Peço só pelo menos mais 5 minutinhos, Dom Pedro, para a gente poder conversar um pouquinho nessa manhã sobre essa participação, que não é sempre que a gente consegue ter essa participação, ainda mais agora, né, antivéspera do Natal e tudo mais. Eu achei tão bonito o senhor falando aí sobre o acolhimento das igrejas de uma forma geral, independentemente da sua denominação. Nós temos aí os nossos irmãos em Cristo, em várias religiões e tudo mais, aquela coisa toda. Mas é muito bonito isso, de fazer esse Natal solidário, esse acolhimento, porque isso é o Natal. Natal acontece todos os dias, exatamente neste momento. Certa vez, uma pessoa que, com todo direito, não crê, né? Ela tem o direito dela de não crer, o livre-arbítrio permite a ela, e aí ela: não, mas a sua igreja tem falhas, a sua igreja é isso, por que eu tenho que ir na igreja? Por que você fica lá na igreja e tal? Eu falo: olha, a minha igreja, ela acolhe aqueles que têm frio, a minha igreja distribui medicamentos, a minha igreja leva a palavra, e a minha igreja alimenta milhares, talvez até milhões de pessoas pelo mundo, todos os dias. É nisso que a gente crê. Então é importante que Jesus se manifeste nas pessoas, exatamente pelas atitudes, pelos pequenos gestos de cada dia, Dom Pedro. Esses pequenos gestos, porque não adianta também você ir na igreja e de repente você não ajudar o próximo, ou você não acolher as pessoas, ou não entender o que a igreja está fazendo exatamente pelo próximo, na prática do dia a dia, não é, Dom Pedro?
A nossa fé deve nos ajudar a sermos melhores. Uma pessoa que pratica uma religião e ela nunca melhora, ela está como que impermeabilizada, ela saiu na chuva tão encapotada de plástico que a chuva não molha ela. Então, a pessoa que vai numa igreja anos e anos, mas ela não muda o coração, não deixa Deus convertê-la para que ela melhore, seja... E o que é melhorar? É ser mais caridoso, ter mais amor ao próximo, né? E então, uma coisa que é difícil para as pessoas entender é que a igreja não é reunião de santos. Muita gente critica a igreja católica, fala: ah, a pessoa vai na igreja católica, mas ela é ruim. Mas a pessoa vai para ficar boa. Quem é bom vai para conservar a bondade. Quem é ruim vai para ficar bom. Eu, quando era padre novo, tinha uma senhora que ia na igreja todo domingo. Um dia ela chegou na sacristia, depois da missa, e falou: padre Pedro, eu não vou mais vir na missa, porque a minha vizinha brigou comigo, falou que eu sou ruim, que não adianta nada eu ir na igreja. Aí eu falei para ela: não, não faça isso, venha assim, porque você fala para a vizinha: se eu indo já sou ruim, se eu não fosse eu seria pior. Então eu falei: vai sim, a senhora vem sim. Então eu acho que nós, o importante é acreditar na ação de Deus no nosso coração, para que Ele nos transforme. E eu acho que nós devemos sair dessa pandemia melhores, mais solidários, mais fraternos, O que que essa pandemia fez? Ela mostrou que o ser humano, ele é totalmente dependente de alguém maior, de Deus. Porque o próprio ser humano inventou, por exemplo, a bomba atômica. Mas diante dessa pandemia, para que serve a bomba atômica? Para nada, ela não destrói o vírus. Então a tecnologia é maravilhosa, mas ela não pode dominar o homem, e o homem tem que se curvar diante de Deus. Deus é maior. E a nossa sociedade expulsou Deus, expulsou o Pai. Se Deus existe, não precisa dele, ele fica na dele e nós ficamos na nossa. Quer dizer, isso daí não leva o homem a nada. É o episódio da Torre de Babel, que está lá na Bíblia. O homem que abandona Deus e quer se colocar no lugar de Deus, ele se confunde todo e acaba se dispersando, se enfraquecendo e até morrendo. Então, o homem sem Deus, ele não se explica, ele se complica. Na nossa sociedade tem que ter espaço para Deus e levar em conta os mandamentos da lei de Deus que estão lá na Bíblia. Os 10 mandamentos continuam válidos. A nossa cultura não pode banir os 10 mandamentos da lei de Deus como se fosse coisa antiquada. Não, eles permanecem válidos para manter a humanização da tecnologia, para que a nossa tecnologia maravilhosa não seja desumana, mas humana, com a presença de Deus no meio. É isso que nós vamos rezar pedindo ao menino Jesus nesse Natal. Além de pedir, olhando o burrinho, que Deus nos dê paciência, mesmo quando as coisas não vão do nosso jeito, olhando a vaquinha lá do presépio, que a gente não seja vaca de presépio, mas sempre dizendo sim, sim, mas tem espírito crítico para analisar as coisas, pedir a José a fé profunda, a Maria o discernimento da palavra de Deus para iluminar o mistério da nossa vida e dos acontecimentos. Então eu desejo que Deus abençoe você, Ricardo Leite, os radiovintes da rádio ABC, e todas as pessoas de boa vontade que abrem o coração nesse Natal para deixar a luz de Deus entrar, né? Pensemos nos hospitais, naqueles cuidadores heróicos dos doentes, pensemos nas prisões, que tristeza, pensemos nas pessoas que estão passando necessidade, nos que não têm moradia. Um Brasil, um país maravilhoso, tão rico, tudo poderia ser tão bem organizado, mas precisa da conversão do coração daqueles que podem decidir em favor da justiça, da partilha, da fraternidade. Que o menino Jesus nos traga tudo isso. É o que eu peço nesse momento, para todos nós.
Amém. E antes do senhor nos dar uma bênção aqui, Dom Pedro, eu só tenho uma pergunta aqui, as pessoas, obviamente, né? Primeiro, muita gente mandando um abraço para o senhor aqui, o senhor é muito querido, muitos ouvintes e tudo mais. O nosso colega aqui da Rádio ABC, até o Ayrton, lembra que a tua família é de Caconde, né? Interior de São Paulo. Tem uma ligação muito grande. O senhor passou por Caconde, não é isso?
Eu nasci lá.
Nasceu em Caconde,
nasci,
né?
Nasci em Caconde, fui criado lá até mocinho, né? Antes de ir pro seminário. E o meu pai e minha mãe estão falecidos, né? Mas eu tenho um irmão mais velho do que eu, que mora lá, casado, tem a família lá. Depois eu tenho outro irmão falecido, o filho dele mora em São Sebastião da Grama, perto de Caconde. E tem um irmão que é bispo de Marília, né?
Uhum.
E tenho mais duas irmãs casadas, são professoras. E essa é a nossa família, né? Eu vim aqui para Santo André.
Que legal. E lá tem, além da Igreja Matriz, tem lá a igreja, a capela lá de Nossa Senhora Conceição, uma igrejinha azulzinha, né? Muito bonita e tal. É uma cidade, Caconde, é uma cidade muito agradável, praticamente na divisa do estado de São Paulo ali.
É, lá é a terra do Nem. Nem São Paulo, nem Minas.
Nem Minas, fica bem na divisa.
Bem na divisa. Lá tem a capela de Nossa Senhora Aparecida,
uhum.
E é a padroeira da cidade de Caconde, a Imaculada Conceição, né?
Azulzinha, né? É bem azul, pintadinha de azul e tal. Do morro de lá é Minas, do morro de cá é São Paulo, né? Essa é Caconde. 20 mil habitantes. Uma pergunta para a gente encerrar. Nessa pandemia, muitas pessoas questionam o seguinte: aonde, por que Deus permite? Como é que a visão do clero, como é que a visão teológica, por que Deus permite essas, entre aspas, pragas, esses acontecimentos, como essas situações? Como falar com as pessoas nesse momento, pelo lado religioso? Como explicar, Dom Pedro Cipollini, essa questão? Por que Deus permite? É uma pergunta que todo mundo faz, Dom Pedro.
Eu acho, Ricardo, essa pergunta sua a gente pode traduzi-la assim. Por que Deus permite o mal no mundo se ele é bom, se ele criou tudo bem, se a gente vê que tudo é bonito, que tudo... Por que Deus permite? Na Bíblia está explicado assim, que Deus criou tudo, está lá no livro do Gênesis, o primeiro livro, e entregou para o homem reger o mundo. Não que Deus criou o mundo e foi embora, não. Deus criou o mundo e ele vela por nós, mas ele entregou para nós sermos os jardineiros desse mundo, que cuida desse jardim. Mas o que o homem faz? O homem faz todo esse descalabro. E Deus, ele nos segue com amor, nos ajudando, mas ele quer que nós livremente façamos o bem. Por exemplo, se você tem um filho, o filho chega e fala assim: papai, eu amo você porque eu sou obrigado, mas se não fosse obrigado, eu não amava. Ninguém quer isto. Deus também não quer. Ele quer que nós o amemos e façamos o que ele ensina por amor. E as pessoas não fazem. E Deus respeita a nossa liberdade. Ele respeita. Porém, ele vai conduzindo tudo, mesmo as coisas ruins, ele tira proveito. São Paulo diz, tudo concorre para o bem de quem ama a Deus. Eu não sei se você já viu bordado em ponto cruz. Do lado direito é tudo certo, mas do lado do avesso é um embaralhado de linha, tudo confuso, né? Então nessa vida nós vemos esse bordado que Deus está fazendo, todo confuso. Parece que está tudo errado, que Deus não está vendo a confusão que está acontecendo. Mas um dia ele mostra para nós o lado direito desse bordado. E nós vamos ver que estava tudo bem, tudo em ordem. Quer dizer, Deus é tão poderoso, que ele controla a ira dele para não destruir o ser humano. E ele, ao mesmo tempo, tira o bem de algo que é ruim. Por exemplo, eu lembro aqui a história da mulher que tinha um filho, ela ia ter um filho e o médico falou, aborta porque você não pode ter esse filho, você não pode criar. Ela falou, não, eu vou criar um filho. E nasceu a criança. Depois ela ficou cega e esse filho que a conduzia pela rua. Quer dizer, então, eu acho que às vezes Deus tira um bem de algo que é mal. E a morte de Cristo na cruz, morrer na cruz é bom? Não. Mas foi morrendo que ele destruiu a morte. A morte engoliu Cristo, mas de dentro dela ele a fez implodir, porque ele é Deus, é um homem Deus. A morte não destrói o Deus. E então, acho assim que há um grande mistério. O mal é um mistério no mundo. Mistério no sentido que a inteligência humana não o compreende totalmente. Mas tudo tem um sentido. A pessoa que é tocada pela fé em Cristo e que descobre quem é Jesus Cristo, ela não vai explicar, porque nem Cristo explicou o mal no mundo. Ele não ficou falando, olha, o mal é por causa disso, 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 mas ele nos ensinou a vencer o mal. E qual é a arma que vence todo o mal? É o amor. Por isso o maior mandamento é amar o próximo e a Deus, amar o próximo, né? Amar a Deus acima de tudo é amar o próximo por amor a Deus. Às vezes a pessoa fala, como eu vou amar o próximo? O fulano é ruim, o fulano é isso. Mas você não ama o próximo porque ele é bonzinho. Você ama por amor a Deus. Deus mandou amar. E você ama porque ele é imagem e semelhança de Deus, mesmo sendo ele ruim. Então o amor, ele tem uma força poderosa que destrói o mal. Porque se você vai combater o mal fazendo mal, ele aumenta. Se você combate o mal vivendo o amor, por isso São Paulo diz, vencer o mal fazendo o bem. É o vencer o mal fazendo o bem, quebra a corrente da maldade, vivendo o amor fazendo o bem. E essa é a luta do cristão. Agora, a gente precisa perguntar, será que nós acreditamos no amor? Um amor verdadeiro, que é serviço aos irmãos, que é doação, né? Então, o mal no mundo existiu, sempre existirá, porém, a Bíblia nos garante que Deus está tecendo ao longo da história a vitória do amor, do bem, da justiça. O mal, ele é igual um tambor, ele faz um barulhão, mas ele é oco por dentro. Ele não tem força, não tem consistência, né? Hoje não pode fazer viagem mais para a Europa como antes, mas eu morei em Roma e via todos aqueles turistas admirando as ruínas do Império Romano lá, que tinha sua sede lá em Roma. O Império Romano foi uma coisa fantástica, poderosíssima. Acabou. Hoje é ruína. O povo vai lá tirar foto daquelas ruínas. Então, o mal, ele não tem força, ele passa. Mas o que é bom, o bem, o amor, ele redime e dura para sempre, né? Por toda a eternidade. O mal é que as pessoas pensam que a história acaba tudo aqui. E que morreu, acabou. Não, não é assim, não. Nenhum cientista sério hoje nega a existência de uma vida depois da morte. Na década de 60, isso era moda, mas era uma moda boba que passou. De forma que nós temos que crer que a vida continua. E quem faz o bem acumula um tesouro para a vida eterna. É o que diz Jesus. Então, a vida eterna existe. E o que, que você faz por ela? Tem uma história interessante de que morreu um homem que era motorista de um ricaço. Aí ele chegou lá no céu, São Pedro abriu a porta e mostrou para ele lá um lugar bonito. Falou, essa mansão é sua. Passou um tempo, morreu o patrão dele, chegou lá, São Pedro levou o patrão dele num lugar e falou assim, olha, esse terreno baldio é seu para você construir a casa. Ele falou, mas eu passei na frente da casa do antigo motorista meu, um palácio, e eu que sou mais rico do que ele. São Pedro falou, ele, quando era vivo, mandava material de construção para cá e construiu aquela casa. Você nunca mandou nada, você nunca fez bem para ninguém. Então essa historinha é muito simples, mas explicita algo muito sério.
Exatamente, né? Dom Pedro, para a gente encerrar nesta antevéspera do Natal, o senhor poderia nos deixar uma bênção de Natal aos ouvintes da Rádio ABC, a todas as pessoas, de uma forma toda especial, Dom Pedro?
Sim, vamos pedir a bênção de Deus. Deus é bondoso, poderoso, e Ele vela por nós, cuida de nós e pede que nós cuidemos uns dos outros. Vamos pedir ao menino Jesus, o Filho de Deus que se fez homem, que traga para esse mundo a saúde, a paz, a força, para que ninguém desanime diante da situação e tenha em Jesus a sua luz, a sua força, o seu viver. E eu vos abençoo de todo o coração, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém.
Amém.
Feliz Natal a todos. Feliz Natal ao Ricardo e todos os radiovintes da Rádio ABC.
Dom Pedro Cipollini, muito obrigado. Feliz Natal, Dom Pedro.
Obrigado, um abraço.
Olha aí, Dom Pedro Cipollini, bispo do ABC, da Diocese de Santo André, falando com os ouvintes da Rádio ABC.